disse Jesus: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Esta música começando a superação de hoje diferente, falando da missão, porque nós estamos com um missionário, né? Missionário, nosso bispo Dom Henrique, e hoje recebendo ele aqui, dia do seu aniversário. Dom Henrique, uma providência de Deus, esse quadro de superação, que é de 15 em 15 dias, caiu o dia do seu aniversário, nós já havíamos convidado e o senhor aceitou. Seja bem-vindo, parabéns.
Obrigado, boa tarde a você, rádio ouvinte, também, boa tarde a todos vocês aqui da Rádio Coração, né? Obrigado pela festa também, pelo bolo. Muito bom.
Muito bom? Como é que foi o aniversário hoje? Como é que está sendo o dia de hoje?
Hoje, bem corrido, viu?
Corrido?
Corrido. Já é o quarto bolo, já.
Quarto bolo? Que bênção, hein? Que bênção. Eu acho que vem mais bolo por aí,
ainda
eu
bem,
imagino.
Até à noite tem muita coisa.
Tem mais
coisa
bolo,
ainda.
Tem muita coisa ainda.
Mas que bom, né? Eu tava dizendo, para vocês mesmo ali agora, né? Que é interessante. A gente, quando vem para um lugar novo e também com uma missão nova, está até dizendo lá com os funcionários da Cúria também, que foi agora à tarde, né?
Sim.
A gente fica um pouco assim, apreensivo, se vai dar certo, não vai dar certo, etc. Mas ser bispo, será, né? Tem essa coisa. A gente,
claro.
Por mais confiança que a gente tem na graça de Deus, na todo o trabalho da gente, toda a vida, toda a história, mas a gente tem um pouco de, né, de certo receio, né? E graças a Deus, nesses 5 meses que fez agora dia 30, né?
Sim.
E me sinto muito bem, muito acolhido, muito amado e também muito junto com o povo. Estava agora no aeroporto lá com a paróquia Sagrado Coração de Jesus, com os padres da milícia, mas os militares, que são as pessoas que integram a comunhão da milícia, né? Estava o geral, estava o coordenador do Brasil, estava lá juntos, né? E eles feridos da vida porque estava lá, etc, né? Então isso é muito gostoso, né? Então, até brincava ali na Cúria, né? E daí, Dom, o que você acha? Como é que você está se sentindo? Eu brinquei com ele assim: vou escrever bem embaixo do pé desse bolo aqui, sobrevivi.
O dia de hoje sobreviveu já, né? 5 meses, né?
Graças a Deus, né? Então, muitas mensagens, muitos telefonemas, etc, né? Muito bom mesmo.
Tá
bom
certo. Mesmo. Então, tá bom. Dom Henrique, hoje o senhor está completando 52 anos. Mas aonde que o Dom Henrique nasceu? Fala um pouco da sua família, de onde o senhor nasceu.
Eu nasci em Assis Chateaubriand, Paraná, né? Aos 10 anos aí meus pais foram embora para Toledo, tudo isso na área rural, né? E a minha raiz mesmo é Toledo, né? Então tenho parente lá, tenho muitos amigos, né? Então quando eu vou de férias, vou na casa da minha tia, por exemplo, passar lá, visitar os amigos, né? Assis tem parentes que inclusive cobra de mim, tem que vir aqui também,
tem que,
né?
Vir aqui também.
Mas a gente acaba perdendo aquele vínculo, né? E a vida é muito corrida, né? Você tem um monte de coisa para ver, gente para visitar. Às vezes você acaba passando só, tipo nem um beija-flor, naquele lugar mais principais e vai embora, né?
Certo. Certo. E como que foi a infância? A gente tem uma curiosidade. Como que foi a infância do Dom Henrique? O senhor brincou bastante ou trabalhou? Porque tem criança que mais trabalha do que brinca, ainda mais antigamente, né? Não sabemos. Como que foi?
Eu tentava fazer as duas coisas, né?
Ah, é?
Né? Então, sou o filho mais velho de 7 irmãos, né? Então, a gente, desde muito pequeno, Aos 5 anos de idade já comecei a trabalhar, de fato, né? Na verdade.
É?
É, comecei a trabalhar, tipo, levantava cedo, pai e a mãe pediam.
Era na roça?
Era na roça, era rural, levantava cedo. Não bem pra roça, que essa idade não tem como ir pra roça, né? Mas o que acontecia? A mãe ia pra roça junto com o pai, eu tinha que cuidar dos outros irmãos. Né? Então, tinha que cuidar dos irmãos, a mãe falava, ah, tá, mamadeira tá aqui, tá hora, você coloca a mamadeira dentro da água quente aqui, acende o fogo, era fogão a lenha,
certo.
Acende o fogo, etc, e dá mamadeira pro Cício, dá pro Nel, pro Leandro. Né?
Que missão, hein?
Lá, às vezes, porque a criança dorme à tarde, né? Ó, se começa a dormir no terreiro, não deixa dormir no terreiro, não. Traz, coloca pra dormir na cama. Né? Porque a criança gosta de dormir à tarde, né? Então, assim, quando já começou algumas tarefas já, né? A mãe ir pra roça e eu ficar em casa como responsável dos outros irmãos.
Mas o senhor,
né,
brincou também?
Sim.
Conseguiu brincar?
Brincava muito. Nossa.
É?
Eu era artista.
Ah, é?
Eu dava um jeito.
Ei.
Nem podia brincar de dia e brincar de noite, no escuro mesmo.
Meu Deus do céu.
É, né?
Ô, Dom Henrique, o senhor começou a estudar com que idade?
Na verdade, eu comecei a estudar com 9 anos, porque como era rural, era sertão, não tinha escola, né? Então, eu comecei a estudar de fato com 9 anos.
Certo.
Então, e daí, meu pai era muito migrante, ele não parava em muitos lugares, né? Mesmo no Assis, ele mudou em vários lugares. Naquele tempo, a educação no Brasil, ela não tinha um padrão como hoje. Hoje, você sai de uma escola aqui, na mesma série, você vai para um outro lugar... Você dá sequência, né? Porque hoje
língua,
é nível nacional,
exato,
né? Naquele tempo não, naquele tempo era tudo muito simplório, era o professor.
Certo.
Né? O professor que planejava seu quadro de tarefas e trabalho com os alunos. Quando você chegava na outra escola, você não sabia nada, você tinha que aprender tudo de novo praticamente.
Começar do zero, né?
Então era muito difícil, né? Mas graças a Deus, deu certo e...
Tá certo. E a igreja, como é que ela foi na sua infância? Vocês já participavam? Como é que foi?
A questão igreja, ela veio cedo na minha vida, na maneira assim, não que a gente tinha frequência na igreja, porque como eu morava na área rural, não tinha comunidade, não tinha igreja, né? Então era na cidade, né? Então, assim, lá uma vez por ano na igreja, quando mais criança, né? Mas quando nós fomos morar em Toledo, já tinha uma comunidade no sítio, uma comunidade rural no sítio, né? A comunidade rural no sítio é legal, né?
Ah.
A comunidade rural. Então, a gente era próximo do nosso sítio, né?
Sim.
Então, daí ali sim, eu comecei, já estava com 10 anos, já começou, tinha culto todo domingo, né? Tinha missa uma vez por mês, que era mais perto, o padre da cidade era 9 quilômetros, né?
Sim.
E daí começou a minha atividade mais forte na igreja, assim, né? Já desde pequeno eu mexi com música, sempre gostei de música, desde muito criança sempre gostei de música, né?
Ah.
Então eu me lembro que tinha chamado coral de música. Como eu tinha uma letra mais ou menos boa, então eu naquele tempo não tinha computador, naquele tempo não tinha aquela máquina de escrever ainda, né?
Sim.
Então você fazia cópia das músicas na mão. Então,
era tudo mais difícil, né?
Você pega, leva 20 cópias para casa, ou a casa, e vai escrever as músicas. Então, era aquela folha de... Era tipo fazer prova, lembra? Aquela folha grande, assim, que tem quatro partes. Então, eles colocam entrada, perdão, glória, ofertório, reclamação, ofertório, comunhão, e ia escrevendo. Cada folha daquela era um bloco de música para distribuir para as pessoas na missa durante o culto.
Bom, olha só, hoje é tudo muito fácil, né? Aquela época era mais difícil, né? E aí, então na sua adolescência você já foi imbuído das coisas da igreja?
Sim, depois aos meus 12 anos, 13 anos já entrei no grupo de jovem.
Uhum.
Com 14 anos fui coordenador de grupo de jovem, né, era catequista. Então, graças a Deus, era vários trabalhos dentro da comunidade, né? Eu me envolvia mesmo e as pessoas gostavam, né? Sempre me pedia que eu fosse, que eu ajudasse, etc, né? Porque uma das coisas também que aconteceu, como eu tenho dito, né? Fui criado na área rural, então era um lugar muito simples. E a simplicidade não era só para mim, era para todo mundo.
Claro.
Para todo mundo, né? Então, estudo, por exemplo, eu tinha mais estudo que os outros, porque eu chegou ao terceiro ano, não existia quarto ano naquela escola. Então, parar de estudar.
Meu,
né?
Deus.
Parar de estudar. Daí, mas eu não, sempre fui quis estudar, etc. Então, fui procurar uma outra escola. Eu andava 7 quilômetros, saía tipo 5 da manhã, para chegar na escola às 6h30,
15h07.
De a pé? E eu tinha 12 anos, 13
meu
anos.
Deus.
Né? Daí, quando chegou o tempo do ginásio, eu não podia entrar no ginásio. O ginásio era 21 km de distância. Daí eu fiz aquele acho que nem existe mais, chamado integrado. Era um tipo de estudo que tinha para as pessoas que não tinham estudo mesmo, né? Tinha um Mobral, né, que era para as pessoas semi-analfabetas, depois do Mobral eu tinha se integrado. Para eu não ficar sem estudar, eu fiz esse integrado à noite. Né, trabalhar durante o dia e fazia à noite. Quando eu completei 14 anos, eu podia ir para o ginásio à noite, porque o ginásio, para aquele menor, você podia ir de dia, né? Sim. À noite não. Daí liberaram para fazer à noite. Daí aos 14 anos eu ia para o ginásio à noite.
E aí concluiu?
Concluí.
Concluiu.
E nesse período também já comecei a fazer a caminhada vocacional redentorista, né? Com 14 anos, né?
Já?
Sim.
Ué, Dom Henrique, eu tinha uma pergunta para fazer para o senhor, mas nem sei se eu devo fazer a pergunta.
Eu acho que nem eu sei qual que é, mas, né?
Eu pedi licença para o bispo da juventude dele para perguntar. Dom Henrique, não deu tempo de namorar, então? Se o senhor já começou essa caminhada, mas não tem problema. Pode, mesmo você procurando descobrir essa caminhada, também ver o outro lado. Como é que foi essa questão na vida do
Henrique? Olha,
do
é uma Henrique? Questão bem interessante, né? É, as pessoas perguntam e eu não titubeio em responder.
Ah, não?
Não.
Obrigada.
Porque... Ah, você namorou, etc, etc, etc. Olha, sinceramente, não. Nunca namorei.
Não namorou?
Nunca quis namorar, né? E, por sinal, eu tinha muita amizade com as meninas. Por quê? Eu digo assim, o jovem nessa faixa etária dos 12, adolescente 12, 13 anos, 14 anos, né? Ele é muito da exploração e depois... Eles não sabem muito a ver lidar com as meninas, falta o respeito. Eu brigava muito com meus amigos, brigava no tapa com meus amigos.
Para respeitar as meninas.
Caminho de escola. Né? Porque começava a falar besteira, abobrinha, eu vou falar a verdade, né? Falar besteira, abobrinha, eu não gostava.
Que benção.
Daí eu falava assim, rapaz, para com isso.
Para com isso.
Né? Falando besteira dos outros, as meninas, por que você fica falando, ah, porque eu falo, não sei o quê. Não, pode parar com isso. Perde de mim, não.
Muito bem.
Né? Então, daí... Hã? Daí, aos 14 anos, entrei no grupo de jovem, né? Fui coordenador do grupo jovem, né? E era interessante uma coisa, isso daí eu entrei no grupo jovem, deu 18 anos, fui para o seminário, sempre gostei de trabalhar muito com juventude, né? Fui para o seminário, fiquei 3 anos e meio, voltei, foi nesse período que eu saí, e fui levar meus pais para o Pará, o lugar que eles escolheram para ir, eu fui para o Pará, e lá eu montei um outro grupo de jovem. Né, quando eu cheguei, nós chegamos dia 8 de agosto no Pará, quando foi na sábado daquela semana, era uma terça-feira, uma quarta-feira, não me lembro agora, fui na igreja, e na igreja disseram assim, olha, sábado que vem nós vamos começar o grupo de jovem, vocês são jovens, venham participar conosco. E naquele sábado foi, nós somos no grupo jovem, estávamos em 13. 6 era eu e meus irmãos.
Nossa, família inteira.
Família inteira, né?
Que coisa boa.
Dali,
né?
Dali mais um mês, mais ou menos, já me elegeu eu de coordenador do grupo de jovem. Dali
certo.
Foi mais ou menos uns 60 dias, nós tínhamos 120 jovens no grupo.
Ué, mas o que vocês fizeram? Que trabalho maravilhoso esse?
Sabe
o Espírito
Deus.
Santo trouxe tudo isso?
Né? E aí já nos envolvemos na comunidade, na música, na liturgia, trabalho de Natal para cesta básica, para as famílias carentes, etc. Daí era interessante que os pais, é isso lá no Pará, os pais das meninas iam em casa e diziam assim, ô dona Sebastiana, que é minha mãe hoje, irmã Sebastiana, irmã o Henrique Sebastiana. Vai no grupo jovem? A mãe falou assim, eu acho que vai, eu trabalhava na serraria, inclusive. Eu acho que vai sim. Daí quando chegava tarde, para as 4, 5 horas, aí falou, ô Henrique, os pais das meninas estão perguntando se vai em grupo. Aí eu falei, eu vou porque eu sou o coordenador, tenho que ir. Daí o que acontecia? Eu levava em torno de 15, 20 meninas para o grupo jovens. Né?
Já era um líder naquela época. Né?
Levava as meninas,
sim.
Trazia as meninas e os pais vinham buscar em casa.
Meu Deus, que né? Coisa linda, né?
Daí os pais falavam assim, ó, oh, se a minha menina tiver namorando, você me avisa, hein? Porque não é pra deixar pra namorar, não. Eu falei, pode deixar, pode ficar tranquilo.
Que coisa,
é, então,
né?
Então, sempre foi muito gostoso essa questão. A pessoa fala assim, ah, mas você não namorou, então você não teve experiência e tal. Não, não, não fiz porque eu não queria. Às vezes tinha as meninas de fato que gostavam de mim, né? Hoje, graças a Deus, são muito bem casadas, né? E eu falo assim, não adianta eu namorar você até para aproveitar de você que gosta de mim. Não adianta, porque eu não quero. Minha missão, minha vontade é outra, meu desejo é outro. Eu não vou ficar me enganando nem te iludindo, né?
Certo.
Então, foi bem assim, nesse estilo, né?
A vida do Henrique, então, ele não namorou, ele casou com a igreja. Então,
pois
Henrique,
é.
O senhor gostava sempre de cantar e gosta de cantar até hoje, que eu já vi o senhor cantando uma missa, né? Chamando o povo para cantar. Nós vamos ouvir uma canção sua agora que o senhor gravou. O que aconteceu que o senhor gravou um CD? Porque lá no CD está escrito Padre Henrique.
Sim, esse CD eu gravei em 98.
98?
Não CD, mas na época eu gravei fita, né?
Sim, fita cassete.
Fita cassete, depois da fita cassete passei pro CD, né? Porque eu sempre mexi com música, eu trabalhei 20 anos seguido com música, ensinando, tocando, cantando, animando missa, animando procissão. Foi um trabalho muito forte na minha vida, né? E quando chegou próximo da minha ordenação, eu sabia que isso não ia acontecer mais. Né? Porque como padre, você, né? Como é que fica, né?
Sim.
Né? Até nos meus dois primeiros anos de padre era difícil, porque eu estava lá no altar rezando e vi o pessoal se batendo na música lá com nota, com altura, com voz.
Aí né? Dá uma falta
aí
de
eu falo assim, ó, oh, que vontade de ir lá e pegar aquele violão e tocar.
Falta de paciência até, né?
E quando eu cheguei em Ponta Porã, que foi minha primeira experiência de padre redentorista, na paróquia São José de Ponta Porã, né? Eu, naqueles dois anos, nós montamos um grupo de música de 70 vozes. 70 pessoas, melhor dizendo. 70 pessoas. É, em torno de 40 mulheres e 70 homens. Para tocar e cantar nas missas mais festivas. Era muito bonito.
Um coral, né?
Era.
Imenso.
Mas depois que me tornei pároco, eu falei, bom, agora chega, esquece, tua missão é outra.
Tá certo. Vamos ouvir. Essa música, qual que é o nome dela? É uma música bem conhecida, né?
Essa música é uma música vocacional, chama Me Chamastes, né? Eu gosto demais dessa música. Desde a primeira vez que eu vi essa música, foi em 92, apaixonei por ela. Ela fala muito forte a nossa realidade humana, frágil, diante de Deus e o chamado de Deus nas nossas vidas, né?
Muito bem, então vamos ouvir?
Chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença. O amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só só encontro a paz e alegria bem perto de ti. Lá, 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 lá.
Muito bem, quando são 4 horas e 14 minutos, Superação hoje, uma homenagem ao Dom Henrique, conhecendo um pouco mais a história. É, ele que é uma pessoa lá do interior. E daqui a pouquinho você vai saber muito mais, tá bom? Quem está ligadinha, a Dona Fumi oferece o programa pro Dom Henrique pelo aniversário e também manda um abraço pro Dom Redovino. Obrigada, Dona Fumi. Diz assim, boa tarde, Osair, aqui é a Maria do Estrela Verá. Eu queria parabenizar Dom Henrique pelo seu aniversário. Que Deus o abençoe sempre. Estou da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Quero oferecer uma música para o Dom Henrique, Misericórdia, essa canção bonita. Para vocês da rádio, beijo. Obrigada, minha irmã, Deus te abençoe. Tá aí o pessoal manifestando.
Amém, obrigado também.
Muito bem, bom. Tem mais aqui. Oi, Osair, sou Neide Camargo, da paróquia Bom Jesus. Estou passando para desejar os parabéns e deixar o meu abraço a Dom Henrique neste dia em que completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe com muita saúde, paz e alegria. Quero oferecer a música Minha Vocação, com Juliana de Paulo. Abraço, obrigada, minha irmã.
Obrigado também, muito bom.
Tá certo. Boa tarde, Osair. Quero dar os meus parabéns a Dom Henrique, pelo que pedir a Deus que derrame muitas bênçãos sobre a vida dele hoje e sempre. Bete Kojima.
Opa, obrigado.
Boa tarde, Osair. Quero parabenizar Dom Henrique e oferecer para ele a música Pai com Luciana. Até já tocamos essa música, né? Pediram antes, né? Que Deus o cubra com bênçãos.
Amém, obrigado.
Muito bem, nossos ouvintes, olha o WhatsApp para mandar mensagem para o Bispo hoje, 9978-9507, já que ele está de aniversário, estamos no quadro Superação. Dom Henrique, o senhor já falou da sua juventude, pelo jeito, o senhor, como o senhor nos relata que nem namorou, focou muito mesmo naquilo que Deus já havia lhe chamado e foi para o seminário. Como foi a sua vida no seminário?
Minha vida no seminário, eu entrei com 18 anos, né?
Sim.
Então ela foi ser muito determinada. Tanto que aconteceu um fato que talvez vocês, contando para vocês, vocês podem até achar interessante, né?
Sim.
Como o estudo na área rural, ele era muito simples, né? No seminário ele era muito puxado. Então,
é diferente, né?
Diferente. Então não batia muitas vezes aquilo que eu tinha aprendido lá na área rural, no ginásio, lá no interiorzão, com aquilo lá em Ponta Grossa, né?
Fica mais difícil, né?
Muito mais difícil.
Muito mais difícil.
Nunca esqueço que eu chegou ali em final de novembro, eu chamei o reitor do seminário, chamava-se Padre Tiago Esmal, um americano, redentorista, né? Falei, Padre Tiago, eu preciso falar um negócio para o senhor. Ele tinha uma voz bem grossa assim. Diga, menino. Eu falei assim, eu queria reprovar de ano. Ele olhou com os olhos regalados assim.
Reprova?
Assim, é. Aí ele falou assim, mas como, rapaz? Todo mundo diz que quer passar de ano, que para me dar uma ajudinha, dar uma forcinha, e você vem pedir para reprovar de ano? Daí eu falei para ele assim, olha, Padre, o negócio é o seguinte. O meu estudo na área rural foi muito simples. Foi difícil as escolas, mudassem de escola, então não era fácil. Ginásio, eu trabalhava o dia inteiro, né? Acabei de falar para vocês que eu chegava às férias e engordava 20 quilos. Quando, sim, voltava às aulas, eu emagrecia 20 quilos.
Então era muito,
porque
puxado.
Eu trabalhava o dia inteiro como homem mesmo, né? Pegar no pesado desde cedo. O serviço mais pesado era meu. E quando eu ia até 5 e meia da tarde, corria para casa, tomava um banho rapidinho e vazava para o ginásio. Chegava 1 hora da manhã. 6 e meia, estava de pé de novo. Isso era semana
constante.
Inteira. Constante, né? Então, é por isso que eu falei, a vida foi muito focada, né? E o pai ainda falasse para mim assim, mas menino, para que você estudar, não sei o quê? Se você estudar, para que você vai puxar enxada mesmo? Você não adianta você ficar se matando para estudar. Eu falei, não, eu pensava comigo, eu não vou ficar puxando enxada a vida inteira, não, né? Daí, no seminário com o padre, daí eu falei com ele, falou assim, olha, eu admiro a sua coragem.
De reprovar?
De você me pedir para reprovar.
Certo.
Eu falei, por quê, padre Tiago? Eu tenho certeza que eu aprendi bastante esse ano, mas se eu reprovar, eu tenho certeza que a partir do ano que vem eu vou não só tirar nota, mas aprender mesmo. E quando foi no outro ano, no outro ano, aí sim, né, todas as notas, a gente tinha 25 matérias, né, e todas as notas, notas mais complicadas, matemática, química, física, biologia nem tanto, né, sempre tirar notas boas, 8, 9, 8, 9, 10, então era muito gostoso, né, e os professores ficaram admirados,
né. A coisa fluiu, né.
Sim, aí a coisa fluiu mesmo.
Exatamente.
Tanto que quando eu saí do seminário, os padres não queriam que eu saísse, porque eu estava tão bem, né, tanto no seminário, com o comportamento, a vida. Eu era mais velho também no seminário, praticamente, né? Mas daí com o seminário naquela época, se pagava, né? Tinha que pagar o seminário. Os pais tinham que pagar uma taxa, né?
Sim.
Eu me lembro que na época o valor de hoje seria um salário e meio.
Mas era puxado, então.
Era, hein? Imagina para um lavrador pagar um salário e meio todo mês para o seminário. Né?
Era muito puxado.
Daí eu vi que meu pai estava, ele não reclamava, mas eu vi que estava ficando difícil para ele, pesando para ele, né?
Sim.
Para os irmãos todos mais novos depois de mim, né?
Todos precisavam.
Falei, sabe uma coisa, aí meu pai tinha vendido o sítio, já não era mais o proprietário do sítio. Daí ele queria ir embora para a Bahia, porque meu pai era da Bahia, né? Daí aquilo não fluía, né? E foi só complicando. Foi, sabe uma coisa, deixa eu sair do seminário, continuar avaliando minha vocação, vou voltar para a família, vou ajudar minha família e vou voltar depois. E quando eu voltei para a família, daí trabalhei um ano, tanto que eu não fiquei dentro de casa com o pai e a mãe ali. Eu pedi para o pai, arruma um sítio para mim trabalhar.
Certo.
Porque esse sítio aqui é pequeno. Uhum. E fui trabalhar num sítio também, um ano, morando sozinho, lavando roupa, cozinhando, trabalhando, fazendo tudo sozinho. Com cinco alqueires de terra. Cinco alqueires vai dar aí... na linguagem do Mato Grosso do Sul, por exemplo, 24 mil metros é um alqueire, então dá 2 hectares
exato,
e meia.
Exato, é esse o tamanho.
Então vai dar 12 hectares mais ou menos de terra, 12 a 13 hectares. Né?
E o que fazia no sítio?
A gente mexia com milho, com feijão, com algodão. Né? E daí, depois de um ano, a gente se juntou tudo e fomos embora para a Bahia, não deu certo, vendemos o que o pai tinha na Bahia, que tinha comprado, sozinho, sem orientação de ninguém. Ele viu que não dava certo e vendemos tudo. Fui eu e ele para o Pará. Ficamos 30 dias viajando.
No Pará?
É.
30 dias viajando?
Viajando. Chegando no Pará, bom, é aqui mesmo, vamos ficar, etc. Meu pai já queria se enfiar lá para o sertãozão do Pará. Falei, não, vou comprar uma casa aqui na cidade. Meus irmãos precisam estudar. Meus irmãos
sempre
precisam
tem que ter alguém que tem mais cabeça, né?
Meus irmãos precisam da igreja, precisam terminar a catequese. Né? E aí fiquei 5 meses ali com eles, né? Que eu mexi com esse grupo de jovem, né? Aí quando eu vi que estava estabilizado, meus irmãos empregados, estudando, aí eu voltei, porque lá não tinha telefone, não tinha estrada, não tinha correio, não tinha nada. Aí eu voltei para Toledo, né, minha nossa cidade, dentro da cidade mesmo, aí fui trabalhar de empregado. E nesse período que fui trabalhar de empregado, achei esse emprego, que eu trabalhava viajando, que eu falo que fui caminhoneiro, mas para dizer que fui caminhoneiro, mas meu serviço mesmo era montador de barracões pré-moldados, trabalhar com montagem.
Ah, é? E aí o senhor tinha que dirigir, porque isso. Eu tinha que carregar as coisas.
Isso.
E montar, né? O barracão.
E montar o barracão. Só que para montar tinha o oficial de montagem. Eu era o ajudante, entrei como ajudante, depois tornei meio oficial. Aí quando eles iam me colocar de oficial, daí foi quando eu saí. Né? Porque daí eu já vi que eu tinha um bom dinheiro, que eu ganhava bem.
Ah, então o senhor foi juntar o dinheiro para voltar?
Juntar o dinheiro
para voltar.
Quando eu saí dessa empresa, eu ganhava 6 salários mínimos livres por mês.
6 salários mínimos? Era muito dinheiro, então. E quantos meses o senhor ficou afastado do seminário?
Daí os patrões falaram assim, mas diga o que, que você vai ganhar na outra empresa lá. Eles não queriam.
Empresa, né?
Eles não queriam me deixar eu ir embora. Eu falei, vou deixar minha carteira de trabalho aí. Se vocês assinarem bem, se não assinar, tô indo embora mesmo jeito.
E quantos meses o senhor ficou fora do seminário?
Deu 3 anos, 4 anos e meio.
4 anos e meio.
4 anos
juntou
nessa luta.
O dinheiro, bom, se era 6 salários mínimos, era bastante. Deu para juntar um bom dinheiro
nesse
e saudar. Mas
nesse inteirinho tem que lembrar que eu fiquei um ano na roça.
Um ano na roça.
6 meses no Pará. Né? Depois, no outro ano, eu fiquei de experiência vocacional em Aquidauana.
Ah, então o senhor já...
Né?
É daqui também, né?
Sim, conheci em 90 ali, aqui da UANA, fiz experiência vocacional. Ali trabalhei também, mas já era outro serviço, não ganhava quase nada também, era mais para estudar, né? Então, daí quando foi em 91, eu voltei, eu entrei em 83, saí em julho de 86 e retornei em fevereiro de 91.
Para o seminário?
Para o seminário.
Muito bem. Vamos ouvir mais uma música?
Vamos.
Qual que é a próxima? Número 3.
Eu quero ver acontecer. o bom sonho de muitos acontecer. Nascendo da noite escura, amanhã futura trazendo amor. No vento da madrugada, a paz tão sonhada brotando em flor. Nos braços da estrela guia, a alegria chegando do amor. Eu quero ver acontecer. Um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Na sombra verde florida, crianças em vida brincando de irmãos. No rosto da juventude, sorriso e virtude virando canção. Alegre, feliz camponês, entrando de vez na posse do chão. Eu quero ver acontecer. Um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Um sorriso em cada rosto, uma flor em cada mão, a certeza na estrada, o amor no coração e uma semente nova escondida em cada palmo deste chão. Eu quero ver acontecer. De muitos acontecer, sonho que se sonha só, pode ser pura ilusão. Sonho que se sonha juntos é sinal de solução. Então vamos sonhar, companheiros, sonha ligeiro, sonha em mutirão. Eu quero ver
4 horas e 26 minutos. Ô, Dom Henrique, parece que o senhor tá cantando com outra pessoa.
Eu costumo brincar com as pessoas que é a dupla eu e eu.
Mas o que, que o senhor fez na época? Dá pra impressão que tem a primeira e a segunda voz.
É, na verdade, porque se coloca sua voz sozinha, uma voz sozinha ali, não fica muito legal, né?
Sim.
Então, fiz a gravação, sim, eu fiz no aparelho mesmo que eu tinha no quarto, né? Sempre gostei de som, essas coisas, né? Então, eu era artista nessas coisas aí, né? Então, eu gravava uma vez com violão e voz, depois eu voltava gravando só uma outra voz, ou segunda voz, ou oitavada, ou segunda, ou as duas primeiras juntas.
Tá certo. Agora que ficava, eu entendi
ficava,
que
ficava mais cheio, né?
Tá certo. Ô, Dom Henrique, tem muito, muitos recados aqui, né? Vamos lá. Parabéns, Dom Henrique, muito lindo o senhor cantando. Te amarei, Senhor. O senhor é muito importante para nós. Neuza Santana, do Amor Exigente, da São João Batista, viu? Uma das fundadoras,
obrigado,
hein?
Obrigado, obrigado.
É, gente muito boa, viu, Dom Henrique? Obrigada, minha irmã. A Regiane Gomes, do IP Roxo, que programa maravilhoso. Deus abençoe, Dom Henrique, a todos. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
É, paz e bem, Osair. Parabéns, Dom Henrique, que o Espírito Santo ilumine sempre, hoje e sempre. Ofereço a música especial da Rosângela Simon, paróquia São Francisco. O pessoal,
opa,
ligado aí, Dom
obrigado,
Henrique.
Obrigado, obrigado.
Tá certo, Rosângela, muito obrigado. Oi, Osair, amei a música, Dom Henrique. Parabéns pra ele também. Ele é muito especial pra nós. A Dona Maria. Muito obrigado, Dona Maria.
Obrigado, Dona Maria.
Olha aqui.
Boa tarde, Osair. Me chamo Jair Teza e nós do Cursilho de Rio Brilhante parabenizamos nosso pastor Dom Henrique por mais um ano de vida. Felicidades e decolores.
Obrigado, obrigado.
Que legal, pessoal do Cursilho, né? Ele tá mandando um abraço também pra mãe, Dona Carolina Teza, que é uma ouvinte do seu programa. Paz e bem. Ó, Dona Teza, um abraço.
Obrigado.
alegre e feliz camponês, entrando de vez na posse do chão. Eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer, um sorriso em cada rosto, uma flor em cada mão, a certeza na estrada.
E quem tá ligadinho aí, o Dr. Lúcio, nosso juiz daqui de Dourados, mandando um abraço pro senhor, parabenizando pelo programa que diz que tá lindo.
Obrigado, obrigado.
Gente, também da São Francisco, né? Ministro da Eucaristia. Bom, vamos ver que tem mais gente aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui do outro lado.
Eu quero ver acontecer um sonho bom, sonho de muitos acontecer. Sonho que se sonha só pode ser.
A Maria Dolores de... do Ouro oferece toda a programação para o Dom Henrique pelo seu aniversário, também para Dom Redovino, para seu filho Celso, que está de aniversário hoje também. Muito obrigada.
Muito bem, parabéns para ele também.
Isso mesmo. A Lazinha pede a música Oração pela Família, oferece para o Dom Henrique pelo seu aniversário, deseja muita saúde e muitas bênçãos.
Amém, obrigado.
Maria Helena de Vicentina manda os parabéns para Dom Henrique.
Obrigado.
Olha só, Maria Gordiana de Glória de Dourados manda os parabéns pro Dom Henrique, disse que gostou muito dele cantando e que cantou junto com ele. Manda um grande abraço. Pensar que tem alguém cantando com o senhor.
Obrigado.
Mesma coisa que eu pensei. Maria aí de Glória de Dourados, muito obrigada pela sua participação.
Amém.
Elton, vamos para o intervalo e voltamos com muito mais Dom Henrique hoje no Superação, no dia do seu aniversário.
Sonhada brotando em flor, nos braços da estrela guia, a alegria chegando do amor.